ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Nós sempre nos apegamos a algum tipo de exemplo. Sempre. Sempre a gente olha para alguma coisa ou olha para uma pessoa e a gente sempre tem algo como exemplo, tanto físico quanto pessoal. Geralmente a gente busca algo como exemplo. E a Bíblia, ela nos apresenta a Jesus Cristo como o nosso maior exemplo. Jesus Cristo, Ele, como a palavra nos ensina, Ele do princípio ao fim, Ele jamais pecou. Jesus Cristo, o homem, mesmo vivendo nessa terra, na mesma terra, no mesmo céu que nós vivemos hoje, talvez nas mesmas condições ou talvez até piores, porque hoje ainda nós temos a liberdade de estarmos falando, pregando, ouvindo a palavra de Deus. E nós sabemos que no tempo de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, quando Jesus estava passando seus ensinamentos aos seus discípulos, quando Jesus ali discipulava, ensinava aos seus discípulos, era um momento de perseguição. Era um momento, talvez, muito mais difícil do que vivemos hoje. Talvez eu falo por quê? Porque nós entendemos e sabemos que os discípulos foram homens corajosos, homens de fé. Eles entenderam os ensinamentos de Jesus, foram discipulados por Jesus, seguiram o exemplo de Jesus e foram homens de fé. E a Bíblia nos ensina que eles não temeram o que o homem pudesse fazer com o corpo. Os discípulos de Jesus, eles temiam a alma, o destino da alma. Eles temiam para onde eles iriam pós-morte. Tanto que o apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, de suas cartas, ele fala: eu quiser estar com Cristo hoje. O apóstolo Paulo desejando a morte. Porque estar com Cristo é morrer, é sair desse mundo. Estar com Cristo, que eu falo literalmente, morar com Ele. Essa promessa nós temos, mas só vamos após morte, ou Ele vir buscar a igreja, arrebatar a igreja. Aí nós estamos com Ele. Então, para um discípulo, ou todos, né? Como o apóstolo Paulo fala, queria morrer hoje, eu quisera estar com Cristo hoje, eu queria deixar esse mundo hoje. É porque ele entendeu o propósito de Jesus, ele entendeu o ensinamento de Jesus. Ele entendeu que Jesus era o maior exemplo para ele em tudo que viveu com Jesus. E olha que o apóstolo Paulo, ele não caminhou tanto tempo quanto os discípulos, mas o tempo que ele caminhou e o tempo que ele teve com Jesus, o encontro que ele teve com Jesus, foi o que mudou a vida dele. Um homem poderoso, um homem que recebia cartas para perseguir a igreja, vamos usar um termo que a gente possa entender, mandava matar a crente, ordenava, não literalmente, mas mandava, ordenava que a perseguição da igreja e crentes morriam. Esse homem, de um coração tão duro, que tinha seus exemplos, como talvez Gamaliel, que era o mestre da lei, que ele recebeu todo o ensinamento de Gamaliel, que era um doutor da lei, ele tinha poderes, talvez os seus exemplos, antes de conhecer Jesus, fosse o mesmo que nós tínhamos. Tínhamos, em nome de Jesus, amém? Talvez fossem os mesmos. Tínhamos exemplo, talvez, de um jogador de futebol, admirávamos um jogador de futebol, não que isso seja errado, tá? Mas admirávamos ele, queríamos ser talvez como ele. Quantos jovens hoje olham para um jogador de futebol e anseia ser como ele? Eu desejo ser. Ele é o maior exemplo que eu tenho. Eu creio que porque não conheceu Jesus. Porque o dia que ele conhecer Jesus, o dia que ele conhecer a história de Jesus, o dia que ele der de encontro com Jesus, como o apóstolo Paulo deu de encontro, eu tenho certeza que tudo isso fica pequeno. Tudo fica pequeno. Muito pequeno. Porque hoje, conhecendo Jesus, hoje mesmo, como a palavra diz, mesmo nós sermos falhos, mesmo não sendo merecedor, Jesus, ele continua sendo e sempre será o maior exemplo para a humanidade. Homens poderosos, homens religiosos, ensinaram, cresceram, viveram, morreram, E ainda vão ter, talvez muitos deles vão ter que ajustar contas com Deus, ainda diante do trono de Deus. Mas Jesus Cristo não. O maior exemplo que nós temos, ele viveu como um homem nessa terra, passou por toda aflição, por toda dificuldade, morreu, ressuscitou e hoje está à direita de Deus. Ele é o único que ressuscitou e o único que vive e reina para sempre. Amém? Então o nosso maior exemplo é Jesus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Antes de conhecer a Jesus, antes de eu conhecer a Jesus, eu ouvia falar de Jesus, muito. Há uma passagem no livro de Jó, que Jó fala, antes eu te conhecia, de ouvir falar. Jó, por todo o momento que ele passou de dificuldade, em perder seus filhos, em perder seus bens, lá no final do livro de Jó ele fala, antes eu te conhecia, de ouvir falar. Assim como talvez muitos de nós, assim como eu. Eu ouvia falar de Jesus, eu sabia que Jesus existia, mas eu não conhecia a história de Jesus, eu não tinha intimidade com Jesus. E Jó falou, agora eu te conheço de contigo andar. É diferente você ouvir falar de Jesus, é diferente você ouvir falar que alguém fale de Jesus. Mas quando você vive com Jesus, aí sim ele passa a ser o nosso maior exemplo de vida, o nosso maior exemplo, não tem como, não existe outro exemplo, não ser Jesus Cristo, para que possamos viver e caminhar nessa terra. Filipenses capítulo 2. Vamos ler o capítulo 1, versículo 29, depois a gente passa para o capítulo 2. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, agora ouvis estar em mim. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Ele fala assim, olha, no versículo 30 ele fala, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, agora ouvis estar em mim. Agora vocês veem em mim. Vocês ouviram dos meus combates, das minhas lutas. Agora vocês estão vendo. A igreja de Filipe, aos filipenses, é o povo de Filipe, da cidade de Filipe. A cidade de Filipe e a igreja de Filipe era uma igreja próspera. A cidade de Filipe era uma cidade próspera. Tanto que o apóstolo Paulo, se vocês forem ler aqui em livro de Filipenses, vocês vão ver que muitas vezes ele foi suprido por essa igreja. Muitas vezes ele recebeu ofertas. E ele agradece, na epístola aqui ele fala, eu agradeço pela oferta, agradeço pela manutenção. E essa igreja também, ela mandava oferta para os pobres de Jerusalém. Era uma igreja próspera. Então, se você olhasse para a igreja de Filipe, para os filipenses, você ia ver uma igreja saudável financeiramente. Financeiramente ela era forte, vamos assim dizer, vamos usar esse termo. Era uma igreja forte financeiramente. Ela ajudava, ela dava oferta aos pobres, ela supria a necessidade dos discípulos. Mas aqui o apóstolo Paulo fala assim, olha, ele chama a atenção da igreja e fala, porque vós tem concedido em relação a Cristo, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Eu creio aqui, pelo que a gente lê dessa epístola, que o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção dessa igreja, uma igreja próspera, uma igreja que oferta, uma igreja que ajuda os pobres. Mas ele está chamando a atenção da igreja para o testemunho dele. Vocês têm visto a minha obra, vocês têm visto o meu combate. Agora, pessoalmente, vocês têm combatido comigo, vocês têm visto em mim essa luta. O apóstolo Paulo aqui está apresentando Jesus Cristo para eles como sofrimento, não como um exemplo a ser seguido como Jesus, mas como sofrimento. Ele fala, olha, vocês, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas como também padecer por ele. Jesus Cristo, em sua caminhada aqui na terra, ele nunca prometeu a nenhum de seus discípulos que eles viveriam um mar de rosa aqui nessa terra. Vamos assim usar esse termo, um mar de rosa. Que eles teriam tudo e não faltaria nada, não. Jesus Cristo, ele orientou seus discípulos a ficarem atentos porque seriam perseguidos e até mesmo mortos por amor a ele. Então o apóstolo Paulo fala, olha, crer não é somente crer em Jesus. Não é somente você fala, olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, eu creio em Jesus, mas eu sofro por Jesus. Eu também padeço por Ele. Eu também sofro as aflições de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando ao povo de Filipos, na igreja de Filipenses. E no versículo 5, 2:5 agora, capítulo 2, versículo 5, ele fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala, de sorte que haja em vós. Eu desejo que vocês tenham, eu espero que vocês tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpação é, ele não teve por necessidade. Jesus Cristo nunca perdeu os seus direitos divinos. Jesus, ele, Deus com o Pai, como homem, Deus. Ele nunca perdeu os seus atributos divinos. Mesmo, fala assim aqui, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por necessidade, aqui está a usurpação, mas necessidade ser igual a Deus. Ele não buscou esse direito, aqui como homem na terra, porque ele veio para mostrar como servir. E às vezes nós temos como exemplo, como foi dito, pessoas que se destacam naturalmente, talvez financeiramente, pela aparência, pelo que fazem, pelo que cantam, pelo, enfim. Nós temos, às vezes, como exemplo, pessoas que se destacam. E Jesus, ele não veio para se destacar. Ele não veio para ser o destaque, ele não veio para ser a estrela e falar, eu vim para a salvação, eu vim para salvar o mundo. E Jesus Cristo, para salvar o mundo, ele se fez servo, ele se humilhou. Porque aqui no versículo seguinte, ele fala, no versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, sendo Deus, porque era Deus e é Deus, mesmo quando o homem ele tinha os seus atributos de Deus, ele fala, se fez homem, se humilhou por um propósito. Jesus Cristo veio com um propósito. E ele não desviou desse propósito. Ele tinha que ensinar os seus discípulos que para ser vencedor no reino de Deus, o menor é quem? É o maior. Aquele que se humilha é exaltado. No reino de Deus, muitas vezes nós não subimos degrau. Muitas vezes nós temos que descer degrau. Quando eu fui ungido, que Deus me ungiu como pastor, eu lembro que o Espírito Santo usou um irmão para falar para mim, irmão, você hoje desceu um degrau. Mais um degrau você desceu hoje. Eu não entendi naquele momento. Ele falou, meu irmão, hoje você é mais servo. Ter um título de pastor é fácil, não é difícil. Mas ser pastor, ele falou, é ser servo, é descer um degrau. É se humilhar, assim como Jesus. O pastor, ele falou, eu sou o bom pastor, ele falou. Eu sou o bom pastor. Jesus Cristo, como pastor, ele se humilhou, diz aqui, ele se esvaziou. Mas aniquilou-se, esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Semelhante aos homens. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele fala assim, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, eu imito a Cristo. Vocês perceberam que ele podia falar? O apóstolo Paulo podia dizer, sejam igual a mim, porque eu sou igual a Cristo. Poderia usar essa palavra, não poderia? Mas não seria verdade. Ele falou, sejam meus imitadores, porque eu imito a Ele, eu sigo a Ele, eu faço como Ele, mas sou falho. Busco ainda, ele fala, como um atleta eu corro para o alvo, eu estou correndo ainda, não alcancei ainda o alvo, mas pode me imitar, porque eu imito a Ele. Seja um santo, porque Ele é santo. Então, o nosso exemplo, Jesus Cristo, ele, aquele que nós seguimos, aquele que nós temos como mestre, aquele que nós temos como exemplo maior de nossas vidas. Ele fala, então, façam o mesmo. Seguir a Jesus é padecer com Ele, como o apóstolo Paulo falou. E Jesus, uma das provas de que Jesus, como Deus, nos seus piores momentos de dor, onde Ele foi torturado, onde Ele foi chicoteado, onde Ele foi humilhado, naquele momento que Ele é entregue lá no Getsêmani, que ele é entregue por Judas ali, Iscariote, o que traiu. Pedro faz o quê? Naquele momento que os guardas chegam, Pedro faz o quê? Ele pega e tira sua adaga, sua espada, sua faca, e corta a orelha do soldado. O que Jesus fala para ele? Pedro, não é assim. Ele pega a orelha do soldado, cola de novo e fala, se eu quisesse, Pedro, olha bem, Jesus Cristo Deus, se eu quisesse, eu oraria, eu falaria com meu pai, eu orava a ele, ou falaria com ele, ele mandava mais de 12 milhares de anjos. Ele tinha autoridade para mandar anjos e guerrear por ele. Ele tinha toda a autoridade. Ele falou, se eu quiser, Pedro, eu faço isso. Mas não é assim, Pedro. Por quê? Porque eu vim por um propósito. E ele vai se cumprir. Eu tenho que passar pela morte de cruz para que o mundo seja salvo. Para que o mundo se salve. Então, ele tinha toda a autoridade. Mas ele não, como diz aqui, não usurpou, não buscou esses direitos. Porque se Jesus chegasse e buscasse o seu direito, ele se apresentaria como Deus. Até hoje, muitos dos judeus ainda não creem que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Salvador. Por quê? Porque provavelmente eles esperavam um Jesus Cristo montado num cavalo branco, na entrada triunfal de Jerusalém, montado num cavalo branco, com os vestes reais, né, todo cheio de aparência, vamos dizer assim, naturais, para que fosse admirado, para que fosse tivesse como exemplo. Mas Jesus Cristo chega montado o quê? Num jumentinho. Jesus Cristo chega humilde, chega simples. E chega como filho de Deus, se humilhando, como diz aqui, se esvaziando de toda a sua glória. Ele se esvaziou para isso. Se ele não tivesse feito isso, se Jesus não tivesse passado por tudo o que passou e não tivesse se esvaziado da sua glória, nós estaríamos como a história nos conta lá no Antigo Testamento. Como que você chegava diante de Deus? Como é que os pecados eram perdoados? Pelo sacerdote, através de um sacerdote, através de um animalzinho que era morto, aspergido sangue, e era feito o sacrifício, e o povo se achegava e era perdoado. Mas não tinha acesso a Deus. Só o sacerdote se achegava a Deus. Aí Jesus Cristo vem como o Cordeiro Santo, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele se apresenta como Cordeiro, é morto, imolado, e conquista a nossa salvação. A Bíblia fala que ele nos resgata das trevas, julga Satanás, pisa na cabeça da serpente, e ele já está julgado e condenado. E nós, como nós acabamos de cantar, nós temos hoje a liberdade, nós somos livres. Livres para adorar, livres para cantar, livres para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. No versículo 8 fala, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja o sofrimento. Quando a Bíblia fala que Jesus se humilhou, ele se fez em forma de homem, semelhante aos homens, e achado na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui, nessa passagem de Filipenses, o Senhor nos dá um grande exemplo de ser servo, obediência, ser obediente a Deus, porque, ele fala assim, ó, quando Jesus se humilhou, quando ele mostrou em ser humilhado, ele foi exaltado. Deus lhe deu um nome acima de todo nome. E hoje, nós temos a Jesus Cristo e sabemos que ao nome de Jesus, o inferno estremece. Ao nome de Jesus, o cego vê. Ao nome de Jesus, o coxo anda. Ao nome de Jesus, pessoas são libertas. Ao nome de Jesus, os demônios têm que bater em retirada. Porque ele conquistou, ele venceu. E sendo servo, se humilhando. Jesus Cristo, quando, em sua caminhada, quando ensinava seus discípulos ao que é ser servo, ao que é servir, numa das passagens, ele lava os pés dos discípulos, está lavando os pés dos discípulos. E Pedro, como sempre, muito atirado e muito afoito, fala, não, o senhor não pode lavar os meus pés. O senhor não pode lavar meus pés. Eu tenho que lavar os seus pés. O Senhor é o mestre, é o Senhor. Aí Jesus fala para ele, Pedro, se você, eu estou falando com as minhas palavras, meu irmão? Pedro, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Pedro, se você não deixar eu mostrar, te ensinar o que é ser servo, você não tem parte comigo. E Pedro fala o quê? Senhor, lava os pés, lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. Ele entendeu, falou, Senhor, eu já entendi. Eu estou entendendo o que o Senhor está me passando, que ser servo não importa. Nós não podemos viver e achar que vamos ter um grau de aparência, ou de vivência, ou de conhecimento, acima do que Jesus pode nos ensinar. Toda a Bíblia nos mostra que todo conhecimento humano, toda a ciência humana, ela é loucura diante da sabedoria de Deus. E por que que ela é loucura? Eu creio que muitos de nós, talvez já poderíamos testemunhar a vivência com Jesus e declarar que quantas vezes ser confrontado pelo inferno, ser confrontado pela sabedoria humana, e o Espírito Santo vem com toda a sabedoria do alto e nos dá a palavra necessária para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Eu conto sempre um testemunho que eu estava, acho que eu contei, sim, que a gente fala tantas vezes, que eu estava ministrando um curso de teologia. Na verdade, eu fui convocado às pressas para ministrar esse curso. Quem ia ministrar não veio e falou, olha, você ministra. É lógico que eu termino a base, né? Falei, ministrar um curso de teologia? Mas era uma passagem, algo que eu já tinha estudado, que eu já tinha passado. Falei, mas vamos lá. E nesse curso, tinha um senhor que era engenheiro civil, uma pessoa formada, com muita sabedoria humana, muito conhecimento humano. Só dele falar, você já percebia que ele tinha muito conhecimento, muito, mas humano, da ciência humana. E ele me fez uma pergunta, eu creio que muitos de vocês já ouviram isso, mas para mim foi algo muito marcante, o que o Espírito Santo fez naquele dia, para a minha vida e para aquelas pessoas que estavam ali. De uma forma, talvez, até de confronto, ele falou para mim, se Deus não quisesse que o homem tocasse na árvore da ciência, do conhecimento, por que que ele colocou essa árvore lá do meio? Por que que não colocou só a árvore da vida? Se não era para tocar, por que colocou lá no meio? Não colocasse, colocasse só a árvore da vida. Porque ele disse, dessa árvore não comereis, mas dessa comereis. Por que que não tirou aquela? Meu irmão, é aquela hora que a mente dá um branco, gira, até o olho gira para lá, gira para cá, você fala, e agora? Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que responder. Aí o Espírito Santo vem com toda a sabedoria, com todo o carinho. É como se pegasse você no colo e falasse, filho, vai falando aí. Eu vou falar, eu vou mostrar para você. Fala para ele. E aí daquilo, aquelas palavras surgiram assim. Né? Surgiram de uma forma misteriosa e assim, revelação de Deus. Eu sei que eu respondi para ele dessa maneira. Falei, e mudou alguma coisa hoje? Eu mesmo estava admirado com o que eu estava falando, irmão. E mudou alguma coisa hoje? Ele falou assim, como assim mudou? Eu falei, a árvore do conhecimento do bem e do mal está aí, é o mundo. Está te oferecendo, como aquela serpente enrolada naquela árvore, ofereceu para Eva, ela está aí oferecendo todos os manjares, droga, sexo, droga, está oferecendo. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o mundo. E Jesus Cristo é a árvore da vida, e você tem a opção de escolher também hoje. Você pode comer desse fruto, que é o mundo, que está oferecendo, ou você pode comer da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Aquele homem com todo o conhecimento humano, que tem, é natural que a gente que estudou muito, tem todo o conhecimento, mas ele ficou admirado. Ele me convidou até para ir tomar café na casa dele, eu morava lá no Itamubuca, ele falou, vai na minha casa tomar um café comigo. Ele ficou admirado. Mas não pela minha sabedoria, pela sabedoria de Jesus Cristo, o Senhor, pela sabedoria do Espírito Santo, que revelou aquela palavra. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, Jesus, mas agora eu caminho com o Senhor. Então eu dependo do Senhor. Então há momentos nas nossas vidas que nós vamos ter que esperar de Deus uma revelação. Essa revelação ela só vai vir quando nós estivermos alinhados a Jesus Cristo, quando nós estivermos alinhados ao Espírito Santo. Como diz aqui, se fez servo e se humilhou. Naquele momento, eu pensei dessa mesma forma, falei, Senhor, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Talvez se o Espírito Santo não tivesse revelado naquela hora, eu não sei qual seria a minha saída. Talvez eu falasse para ela, olha, quem sabe eu te respondo amanhã. Quem sabe, eu vou procurar saber e depois eu te falo. Talvez fosse a minha resposta para ele. Mas o Espírito Santo não deixou, ele não deixa os seus filhos se envergonhar. Ele revelou e aquela pessoa ficou admirada com a resposta do Espírito Santo, não a minha. Ele ficou admirada com o que Deus revelou para ele. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, ele se aniquilou, ele se desfez de toda a sua glória. Mas ele nos pede isso. Nós não temos toda a glória. Nós não temos nada, na verdade. A Bíblia fala que nós não somos dignos de nada. Nós não temos direito algum. Mas ele pede que nós sejamos imitadores dele. Nós façamos como ele. Abra tua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 23, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 23. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e na dos santos anjos. Em verdade vos digo que aqui estão alguns que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que Jesus está nos ensinando? O que Jesus quer nos ensinar? Negar-se a si mesmo. Há uma passagem da palavra de Deus que quando eu, pela primeira vez, eu tive que ir embora de vez para a África. Eu não fui numa missão, eu ia embora, morar na África. Então eu ia deixar para trás a minha família, meus netos, meus filhos, que na época moravam todos aqui, agora Deus já está levando todos, vai levar todos para a missão. E eu vou dizer para vocês por que Deus está fazendo isso, porque ele falou comigo. E eu lembro que quando eu fui embora, era algo que me alegrava o coração, eu ficava muito feliz de estar fazendo a obra de Deus, e ao mesmo tempo, quando eu olhava para o meu neto falava para mim, vô, você vai demorar muito? Vô, quanto tempo você vai ficar? E eu não tinha uma resposta. Eu falei, Deus sabe, filho, mas eu vou voltar. Mas eu não conseguia falar. Enfim, quando Deus me levou, que ele ia me levar de vez, que eu percebi, falei, eu vou embora, eu estou indo embora, eu não estou indo em missão, eu estou indo embora para morar na África, vou ficar para lá. Eu não vou mais, por um bom tempo, ver minha família, ver meus netos, ver meus filhos. Eu falei, Deus, está difícil, Deus, porque eu sou muito família. Eu falei, Deus, está muito difícil, porque eu estou pronto para ir, mas como é que vai ser o meu último dia, o meu adeus, o meu tchau? Isso me apertava o coração. Eu lembro que nós tivemos uma reunião aqui na igreja, foi naquela sala, a última lá de cima, aquela sala grande, e eu estava ali orando, falei, Deus, está chegando a hora, Deus, como que vai ser o tchau, como que vai ser o virar as costas, não no sentido de desamparo, mas como que vai ser o meu tchau, estou indo embora. E eu falei com Deus, e naquela noite o apóstolo Alexandre falou, para encerrar, ele ia ler, falou, vou ler essa palavra, que Deus pediu para ler, vou ler. E qual era a palavra? Aquele que não deixar pai, mãe, filho, não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. E eu falei, Deus, eu entendo tudo isso. Mas como que eu faço isso? O Espírito Santo falou, não é abandonar. Não é deixar desistir. É não ser primícia na tua vida. Isso não pode ser primícia na tua vida. Jesus Cristo tem que ser o centro de tudo. A palavra de Deus tem que ter prioridade acima de tudo. O meu maior exemplo que é Jesus. Se ele é o meu maior exemplo, é ele que eu devo seguir. E se ele me pediu, vai, vem, eu tenho que ir. Como que ele chamou seus discípulos? Um estava ali, o cobrador de impostos, e falou, olha, vem, segue-me, vem, venha. Ele não perguntou se eles queriam, se eles desejavam. Vem e segue-me. E aqui ele fala, aquele que não negar agora a si mesmo, não pode ser meu discípulo. A cada dia tem que ser, negue-se a cada dia e siga-me, caminha comigo. E essa caminhada, como o apóstolo Paulo não falou lá, não é só crer. Não é somente crer. Crer é essencial, ter fé é essencial. Mas não é somente crer, é padecer, é sofrer por amor ao Evangelho. Todos os seus discípulos, assim que se converteram, assim que conheceram Jesus, assim que aceitaram o chamado de Jesus, eles padeceram. Eles sofreram, pagaram o preço por amor ao Evangelho. E se essa palavra nos alcançou hoje, nos alcança hoje, é porque eles pagaram o preço. E daqui 10 anos, 20 anos, essas crianças que estão aqui agora, daqui 10 anos, daqui 10 ou 15 anos, essa palavra tem que alcançar eles. Tem que continuar no coraçãozinho deles. E quem vai pagar o preço por isso? Quem vai pagar o preço pela perseguição? Pela angústia, como dizem Romanos? Pela nudez? Pela fome? Somos nós que temos que pagar o preço. Se Jesus Cristo é meu exemplo, então eu tenho que pagar o preço por ele. É por amor a Jesus Cristo que eu vou pagar o preço. É por amor a essas vidas, por amor ao Evangelho. Porque senão o dia de amanhã, é lógico que tudo pertence a Deus, tudo está no controle de Deus. Mas se nós não fizermos a nossa parte hoje, não será cobrado. Porque, você não precisa abrir, mas em Mateus capítulo 7, versículo 21 ali 22, ali diante de Jesus se apresenta a igreja. A igreja, os servos, aqueles que caminhavam com Jesus. Porque ele fala assim, por que me chamas de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, ele repete, e não faz o que eu mando? Porque se ele é Senhor, ele está acima de tudo, nós temos que obedecer. Só nos resta obedecer, não resta mais nada. Se o Senhor falou, e ele é o meu Senhor, acabou. Já está dito, está falado, está consumado. Ele fala, por que me chamas de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Ele fala assim, muitos naquele dia, Jesus Cristo está falando com a igreja, presta atenção, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome, nós oramos, eu vou citar algumas coisas que talvez nem esteja lá, mas faz parte do culto, faz parte da nossa vida como cristão. Senhor, em teu nome nós oramos, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, Senhor, em teu nome nós subimos monte e fomos para a vigília, Senhor, em teu nome nós tivemos todo domingo no culto, Senhor, em teu nome nós curamos, Senhor, em teu nome fizemos sinais e maravilhas. Caminhava com Jesus, discípulo de Jesus. E qual é a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. A palavra de Deus fala, nós acabamos de ler um versículo que fala assim, aquele que me negar diante do Pai, eu negarei. Aquele que me negar na terra, eu negarei diante de Deus. Negar a Jesus é nós falarmos que caminhamos com ele, temos eles como exemplo, mas não fazemos a sua vontade. Então ele não é o nosso exemplo. Amém, meu irmão? Hoje é um culto de ensinamento. Podemos falar, podemos se alimentar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais de como estudo. Se nós chamamos eles de Senhor, nós temos que obedecer. E se nós temos ele como exemplo, por que não seguimos esse exemplo? O que nos falta para ele caminharmos com esse exemplo? Eu creio que muitos de nós, eu não, porque eu não convivi com a minha família, mas eu sei que muitos de vocês que estão aqui, tem talvez o pai como exemplo, a mãe, né, um irmão, ou talvez até um vô, um parente, que você tem como exemplo, você fala, olha, eu gostaria de ser como ele foi. Eu gostaria de caminhar como ele caminhou. E muitos caminham. Quantas pessoas que eu conheço que falam assim, não, eu faço assim porque meu pai sempre fez e eu também faço. Eu faço assim porque meu avô me ensinou e eu não mudo, eu vou fazer sempre desse jeitinho que meu avô me ensinou. Vocês conhecem pessoas assim, não é assim? E por que esses ensinamentos são difíceis de ser seguidos? Por que esses ensinamentos às vezes nos trazem impedimento? Por que nos aparece impedimento para que possamos seguir o nosso maior exemplo? Porque nos falta discernimento, para entendermos que a palavra de Deus ela é discernida espiritualmente. Ela não é discernida com o conhecimento humano. Não é com o conhecimento humano que nós vamos ter entendimento dessa palavra. Não é com o conhecimento humano que nós vamos conseguir entender essa palavra e seguir o Mestre Jesus. É com a revelação do Espírito Santo. É só através do Espírito Santo, é só através da revelação de Deus que nós vamos poder olhar para essa palavra, admirar essa palavra, admirar Jesus, amar Jesus e seguir a Jesus. Se não for através do Espírito Santo, nós só vamos ter conhecimento humano. E essa palavra passa a se tornar peso. Ela passa a se tornar pesada. Sabe por quê? Porque quando eu não conhecia Jesus, eu lia algumas vezes a palavra, lia a Bíblia, e eu chamava do livro da capa preta, porque eu tenho essa Bíblia até hoje. Foi a primeira Bíblia que eu ganhei ela. Uma Bíblia de capa dura, simples. Eu chamava o livro da capa preta. Vou dar uma olhadinha no livro da capa preta. Eu olhava naquilo e eu achava loucura. Eu olhava na Bíblia e falava, que loucura. Quem pode viver o que está escrito aqui? Quem vive isso aqui? Porque daí eu começava a comparar com o quê? Com as coisas naturais, com as coisas humanas. Eu olhava e falava, ninguém faz isso aqui. Por quê? Porque eu olhava para fulano, para ciclano, não para a igreja, porque eu não conhecia ninguém na igreja. Para fulano, para ciclano, para aquele. Eu falava, ninguém faz isso. Eu conheço aquela pessoa jamais demonstraria tanto amor como pede para demonstrar aqui. Jamais alguém amaria alguém como aqui pede para amar. Então a Bíblia para mim era uma coisa, um livro comum e difícil de ser seguido. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu conheci Jesus, que foi um milagre mesmo, Jesus me tirou, Jesus, eu não entreguei minha vida para Jesus. Ele me resgatou e ele me tirou das trevas literalmente. Porque eu tinha um coração tão duro, uma resistência tão grande a qualquer conhecimento que viesse de religião, seja qual fosse a religião. Eu tinha uma resistência tão grande que se falasse de Jesus, eu falava, eu não quero. Eu estou bem do jeito que eu estou. Jesus falou, então é isso que eu vou ter que tirar, como fez com o apóstolo Paulo. Vou ter que cegar ele, como fez com o apóstolo Paulo. Vou ter que deixar ele cego para que ele possa entender quem sou eu. Como falou para o apóstolo Paulo, duro para ele, ele vai ver que o que é duro para ele é dar murro em ponto de faca. Ou lutar contra as aguilhões, recitar contra aguilhões. E eu tive que ser resgatado dessa forma, porque senão eu não viria. Eu não viria para Jesus. Tenho certeza que com a mentalidade humana que eu tinha, com o conhecimento humano que Satanás tinha até plantado na minha mente, eu não viria porque eu não queria, não tinha entendimento nenhum de religião e não queria saber. E o dia que eu tive na igreja, hoje é Ágape, né? Mas lá na igreja evangélica, lá no centro, a igreja evangélica de Ubatuba, quando eu percebi, eu estava num culto que fui convidado, a minha mão estava erguida e não fui eu que ergui, meu. Eu tenho certeza que eu não tive essa atitude quando eu falava. Eu nem sei o que falaram lá na frente. Eu nem sei, era o apóstolo que estava pregando, o pastor Alexandre na época. Eu não sei o que ele falou, eu só sei que a minha mão estava erguida. Aí a minha mulher, a pastora Rose, chegou e cutucou e falou, está com a mão erguida para aceitar Jesus. Eu não tinha visto, irmão. Sabe que você está olhando, você está distraído assim, mas está com a mão erguida? Eu não tinha visto que a minha mão estava erguida. Aí quando eu percebi que a minha mão estava erguida, eu sou meio turrão, né, já era, sempre fui turrão. Aí Deus falou, vamos ver se você é turrão agora. Fica agora, quero ver. E eu falei, agora eu vou lá na frente. Eu vou lá agora, já que estou com a mão erguida, eu vou lá. Foi a melhor coisa que eu fiz para a minha vida, meu irmão, porque a partir daquele dia... O livro da capa preta era mel, era doce. Eu pegava aquela Bíblia, eu comecei a, como diz o jovem, eu comecei a destrinchar aquela Bíblia, eu virava ela de cabeça para baixo, para todo lado, para frente, para trás, comparava, pegava livro, falei, eu preciso, a minha fome pela palavra era grande, porque havia revelação. Ele não era um simples livro da capa preta mais. Era a palavra de Deus trazendo vida para mim, mudando a minha vida, mudando meus pensamentos, conhecendo o Mestre Jesus, sabendo que ele era o maior exemplo, começando a ser ali naquele momento o maior exemplo da minha vida, admirando a Jesus Cristo pelo que ele fez por mim. Aquilo foi mudando todo o meu modo de pensar, todo o meu conceito, tudo aquilo que eu imaginava, tudo aquilo que eu pensava que eu sabia, eu me vi desse tamanhinho. E eu olhava para a Bíblia e falava, quantas vezes eu olhei para isso aqui e critiquei? Quantas vezes eu não tive a revelação de Deus e esse livro era um livro comum para mim? Como disse José, falou, agora essa palavra virou mel, ele é um rolo de mel, aquilo que me alimentava todos os dias, a ponto de eu não querer parar nem um minuto. Se eu pudesse levar a Bíblia para o trabalho, eu levava. Porque aquilo era a revelação de Deus, havia uma revelação. Então, o exemplo de Jesus Cristo, ele me resgatou, e ele pediu agora, negue-se a si mesmo. E não é fácil, meu irmão. Quando Jesus Cristo ele faz essa proposta para mim e para você, negue-se a si mesmo, a gente vem até Jesus com muitos conceitos, muitos paradigmas. E quebrar paradigma não é fácil. Quebrar um paradigma não é fácil, é só Jesus para nos conduzir, para que a gente possa quebrar certos paradigmas, que a gente chegue até Jesus. Principalmente para quem já vem, talvez, de outra religião, cresceu naquele conhecimento, cresceu entendendo aquilo, e de repente, do nada, aquilo se tornou errado. E aí? É fácil você chegar do dia para a noite e falar, isso é errado, eu não vou mais fazer. Vem os confrontos, negue-se a si mesmo, a própria família. Eu sei que temos testemunho, podemos falar isso hoje, né? Quantas pessoas que se convertem e vêm de uma outra religião e dentro da casa onde ele habita, existe ainda aquela religião. Existem ainda fragmentos, coisas que ainda têm valor para a família, mas para ele já não tem mais. E aí gera o confronto e Jesus fala, olha, negue-se a si mesmo. É lógico que não precisa confrontar a família, mas aquilo deixa de ter valor, mas você tem que conviver com aquilo. Você tem que passar a viver com aquilo que você não acredita mais. E aí que entra o negue-se a si mesmo, por quê? Porque você vai ter que amar, você vai ter que respeitar para poder Jesus Cristo fazer parte daquela família. Porque senão vai haver o confronto e ninguém, aí vira uma confusão e é o que o diabo quer. Então, existe o negue-se a si mesmo, não somente no negar na parte financeira ou negar-se na parte do dia a dia, não. Existe a questão de você se negar-se a si mesmo diante de situações que você se sente impossibilitado. Mas Jesus fala, negue-se, deixe isso de lado e siga-me. Jesus Cristo, vamos voltar lá agora lá em Filipenses, por favor. Não sei se deixou marcado, esqueci de pedir para você deixar marcado. No versículo 8, ele fala assim, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. É uma das características que Jesus Cristo nos pede como servo, ser obediente. Há uma passagem que você não precisa abrir também, que está em 1 Samuel capítulo 15, aonde Saul, como rei, já tinha sido ungido como rei, e Deus usava Samuel para poder ser a boca de Deus para a vida de Saul e para o povo de Israel. Então Samuel tinha falado, olha Saul, você vai lutar, estou resumindo, você vai lutar contra os amalequitas, você vai partir em guerra contra os amalequitas, mas você vai matar tudo, você vai, não vai trazer nenhum despojo, e todos, tem que matar todos, mata todos, até o de peito, porque são um povo perverso. Estou citando talvez ao modo que a gente possa entender, mas a ordem de Deus através de Samuel é, mate todos, não traga despojo, não traga nada, mas me espera para que a gente faça um holocausto, para que seja preparado, que se prepare para a guerra com a presença de Deus. E a gente sabe que Saul, ele não obedeceu. Ele tomou a posição, foi, guerreou contra os amalequitas, trouxe o rei como prisioneiro, e aí Samuel chega e fala, peraí, o que eu estou ouvindo? O que é isso aí, esse balido de ovelhas, de boi? Pois é, então a gente teve guerra contra os amalequitas, eu trouxe o rei, e trouxemos esse despojo para a gente fazer um sacrifício para o Senhor. Aí nós vamos fazer um sacrifício. E ainda diz que traz errado e ainda fala que é para o Senhor. Nós trouxemos para fazer um sacrifício para o Senhor. Aí Samuel chega e fala. Vou resumir de uma forma. Saul, você perdeu o teu reinado. Saul. Pela tua desobediência, você perdeu o seu reinado. E aí no versículo 1 Samuel capítulo 15, 22, fala. É melhor obedecer, Samuel, ou Saul, do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não se agrada mais de sacrifício. Eu não posso fazer mais nada para Deus, eu não tenho condições de fazer mais nada para Deus, a não ser obedecer. Qualquer sacrifício que eu faça para Deus, e estiver debaixo de desobediência, ele não é aceito por Deus mais. Talvez lá no Antigo Testamento, talvez pela misericórdia de Deus, alcançar aquele povo que não tinha conhecimento, muitos ainda vão passar pelo julgamento, vão passar pelo trono de Deus, pela presença do trono de Deus. Agora, ele fala assim, olha, Deus não se agrada de sacrifício. Não adianta, meu irmão, eu esmurrar meu corpo, não adianta, como disse o apóstolo Paulo, não adianta eu fazer sacrifício, não adianta eu matar um... Não adianta. É obediência. Quando eu trago aqui o meu dízimo na presença de Deus, eu devolvo o que é do Senhor, é por obediência. É por obediência, não é porque por sacrifício. Porque se for por sacrifício, ele não vai aceitar. Não adianta eu colocar na presença de Deus, seja a minha oferta, seja o meu dízimo, seja o projeto José, seja o Sedacá. Se isso for como sacrifício, vai ajudar? Vai. talvez o projeto José, o alimento que a gente coloca, vidas vão ser alcançadas, vai receber essa ajuda. Mas e eu diante de Deus? Como é que Deus recebe isso diante do trono dele? Como sacrifício? Ele não aceita mais sacrifício. Ele quer que eu obedeça, que eu demonstre o meu amor. Assim como ele um dia, ele demonstrou amor na cruz por mim. Ele falou, agora faço o mesmo. Porque lá em 1 Pedro, se não me falha a memória, 3,16 fala que ele demonstrou o seu amor e agora nós temos que demonstrar o nosso amor pelo nosso irmão. Ele demonstrou o amor dele e agora nós devemos fazer isso com o irmão. Então, quando eu trago o projeto José, ou quando eu devolvo meu dízimo, quando eu trago minha oferta, ou sedacá, eu estou fazendo isso por obediência a Deus, porque ele pede assim para mim. Que eu ame, que eu traga com alegria, que eu faça isso não por necessidade, como diz, mas porque eu amo a Deus e eu obedeço ao Senhor. Se ele me pede assim, é assim que eu faço. Amém? Glória a Deus. Pelo que também, no versículo 9, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Esta é a chave da vitória dos filhos de Deus, da igreja do Senhor. O sangue de Jesus e o nome de Jesus. E muitas vezes nós deixamos de usar. Eu lembro que eu fui criado numa família evangélica. Minha mãe era evangélica, se converteram. Eu já contei meu testemunho que através da minha cura, de que eu fui tomado por um câncer com 5 anos, e Jesus me curou, e minha família toda se converteu, e não somente a família, como os vizinhos toda onde eu morava, todo o bairro se converteu diante do que eles viram. Eu não sei se tu já contei meu testemunho para os irmãos, mas esse é o meu testemunho. Eu fui curado por câncer com 5 anos, câncer maligno. E foi instantâneo, uma cura, aonde todos viram, minha família se converteu e todo o bairro se converteu, através daquela cura. E eu fui criado dentro de um lar evangélico. Mas eu nunca me firmei, porque eu era tão novo quando houve a conversão, e com 12 para 13 anos, minha família começou a se desviar, e eu passei a não conhecer Jesus. Naquele momento, eu já não conheci Jesus. Já não tive o conhecimento de Jesus. E nessa caminhada sem Jesus, eu entendi, eu sabia quem era Jesus, porque a minha mãe falou por um bom tempo na minha cabeça, assim, encucou sobre Jesus Cristo. O tempo que ela estava convertida, que ela estava na igreja, ela falava. E uma das coisas que ficou muito gravado na minha mente, que eu passei a ser andante de rua, morei na rua por um tempo, e passei por muitas dificuldades e muito perigo, de morte, de assalto, de ser espancado. E eu lembro que em todo momento que eu passei de perigo, vinha o que minha mãe falava para mim, lá como criança. Ela falou assim para mim, quando você estiver passando por dificuldade ou por perigo, clame pelo nome de Jesus, ela falava. Eu lembro que quando, mesmo não entendendo, mesmo não conhecendo Jesus, quando eu estava naquela aflição com 16, 17 anos, 12 anos, 14 anos, na rua, quando eu fui ficando mais velho, eu acabei relaxando um pouco, mas quando eu era novo, 12, 13, 14 anos, eu lembro que eu me abaixava sem conhecer Jesus, mas eu lembrava do que minha mãe falou, eu falava, em nome de Jesus, sai daqui, não deixa acontecer comigo isso, em nome de Jesus, sem conhecimento. E Jesus me guardou todo esse tempo, mesmo sem conhecimento. Mesmo sem conhecer o tamanho do poder que tem o nome de Jesus. Porque fala aqui que um nome sobre todo nome, um nome sobre todo nome, aonde o inferno se prostra, aonde a doença tem que ir embora, ao nome a quem o inferno tem que aceitar, recuar e largar vidas, largar a doença. Então, ao nome de Jesus, esse nome, nós, como igreja, se nós não tivermos o devido conhecimento, a devida sabedoria de usá-lo, e muitas vezes deixamos de usar. Eu falo com conhecimento, deixamos de usar, porque no primeiro instante de dificuldade, muitas vezes pensamos no que o dinheiro pode nos ajudar, é ou não é verdade? No que o trabalho, se faltar, pode nos ajudar? Se o alimento que não tiver na dispensa pode nos ajudar? Mas nós esquecemos de falar, Senhor, em teu nome, no nome de Jesus, eu profetizo, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu não aceito, é no nome de Jesus que eu profetizo agora que tudo vai mudar. Porque se esse nome está acima de todo nome, mesmo no inferno, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o nome de Jesus na minha vida, na tua vida tem todo esse poder, quem será contra nós? Só que para isso, para esse nome ter poder, como as Escrituras nos ensinam, há uma passagem onde Paulo, não sei se Paulo e Silas estavam pregando, não lembro, mas estavam ali fazendo a obra, pregando, curando, libertando, e os filhos de Cefas, dois jovens, ouvem, vê os discípulos estão fazendo, e eles vão até um endemoniado, uma pessoa que está endemoniada, esses dois jovens, e chegam e falam: olha, no nome de Jesus a quem Paulo prega, falou para o demônio, sai. No nome de quem? De Jesus a quem Paulo prega. E a Bíblia fala que esse demônio, essa pessoa endemoniada, o demônio, falando na boca dessa pessoa, falou: eu sei quem é Paulo, eu conheço muito bem Jesus, mas vocês eu não conheço. Apanharam, chegaram a ficar nu. A Bíblia diz que eles ficaram até sem roupa, de tanto que apanharam. Por quê? O nome de Jesus, ele tem poder na boca dos seus filhos. Porque a Bíblia fala lá em João, a todos quantos creram e receberam Jesus, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus é poder. O nome de Jesus, ele tem poder na boca dos filhos, na boca dos filhos de Deus. E nós, como filhos, às vezes deixamos de usar. No nome de Jesus, sai. Mas com fé. Tem que crer. Não é aquela oração. O nome de Jesus, será que vai dar certo? Não sei, mas vou tentar. Sai. A Bíblia fala que sem fé, ninguém agrada a Deus. Sem fé, nós não vamos nem ver a Deus. Então é por fé, é crendo. Crendo, e lá como o apóstolo Paulo diz, se preciso for, padecendo por Jesus Cristo. Sofrendo por Ele. Amém? Isaías. Agora você não precisa deixar marcado não, tá, meu irmão? Isaías, capítulo 1, versículo 8. Isaías, capítulo 1. Versículo 8. 18, mas desculpa. Isaías 1, 18. Amém? Vinde então, e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão branco como a branca lã. Branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recuardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Vamos ler novamente? Glória a Deus. Vinde então, e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como carmesim, se tornarão branco como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Deus, Ele nos faz uma proposta todos os dias. Todos os dias Deus nos tem uma proposta de bênção. Mas nós temos um inimigo da nossa alma que todos os dias Ele nos faz uma proposta de derrota, de maldade. Todos os dias. Todos os dias nós recebemos proposta não somente humana, que contradiz a palavra de Deus, mas espiritualmente a nossa luta é diária. Porque em Gálatas fala que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Então a nossa carne, essa carne que ela foi produzida dessa terra, ela saiu dessa terra, esse corpo, vai, a Bíblia fala que ele pertence a essa terra e vai ficar nessa terra. Então ele deseja as coisas dessa terra. Esse corpo, esse tabernáculo de carne, ele deseja as coisas dessa terra. Por isso Gálatas fala, vai haver uma luta entre essa carne, os desejos que ela quer, que ela tem, contra os desejos de Deus. O espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Então a nossa luta é diária. Todos os dias Satanás, assim como o Espírito Santo revelou que ele está enrolado nesse mundo, fazendo as propostas dele, nós vamos receber propostas malignas. Todos os dias. Mas todos os dias o Senhor tem temperado, todos os dias o Senhor tem feito propostas de bênção. Estar atento, ouvir o Espírito Santo e saber que é o Espírito Santo que está falando e fazer a vontade de Deus. Porque o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Jamais, ele disse, eis que eu estou convosco até a consumação do século. Não abandonarei vocês. Vocês estarão sempre comigo. Eu estarei sempre com vocês. Se essa é a promessa de Jesus, se essa é a verdade que temos para a nossa vida, então o que temeremos, como dizem em Romanos? O que nós vamos temer? Não tem fome, não tem ninguém que possa nos separar do amor de Deus. Porque nós cremos, vivemos e conhecemos quem é o nosso Mestre. Amém? Então, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. A Bíblia, por algumas vezes, ela fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Será que quando essa palavra foi relatada, foi falada, será que estava numa terra onde alguém não tinha a orelha, não tinha, ou era surdo? Porque fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ei, você que é filho, você que pertence ao reino, se você tem ouvido espiritual, se você está atento, ouça o que o Espírito está falando à igreja, porque você vai ouvir. A palavra de Deus fala que muitos queriam ver e ouvir o que nós estamos vendo hoje. Muitos desejaram isso e não tiveram. Nós temos os olhos espirituais abertos, nós temos os ouvidos espirituais abertos, nós temos os lábios, a boca, que podemos proferir, falar, adorar. Muitos quiseram isso e não tiveram essa oportunidade. E nós temos a oportunidade. Então, aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que consegue ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E hoje, o que o Espírito diz à igreja? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ter Jesus Cristo como exemplo, caminhar como Ele caminhou, sofrer com Ele e acreditar nas promessas dEle, porque Ele tem um destino eterno. Aqui na terra, como Jesus Cristo mesmo nos ensinou, as coisas são passageiras. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem nessa terra. Nós estamos aqui hoje, amanhã não estamos mais. E qual é o nosso destino? Tem um louvor que é antigo, que ele fala assim, meu amigo, não sei se todos conhecem, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer te salvar. Hoje é o dia do Senhor. Hoje Ele te convoca para a salvação. Ele não vai te convocando, não há um tempo de espera para a salvação. É o dia hoje. Ele está te salvando hoje, ele garante a tua salvação hoje. Porque ele fala, meu amigo, hoje tu tens a escolha. O que vai escolher? Qual é o caminho que nós temos que seguir? Quem é o exemplo maior das nossas vidas? Se ele é o exemplo, então vamos segui-lo. Vamos fazer a sua vontade. Amém? Ao nome de Jesus, tudo que pedimos, ele fala, tudo que vocês pedirem, ele fará. Peça em meu nome, ele falou, peça em meu nome, tudo. Quando Jesus Cristo orou pelos seus discípulos, ele falou assim, olha, no João capítulo 17, ele orou pelos seus discípulos, fez a oração pelos seus discípulos, ele fala, pai, eu não peço que tire eles do mundo, eu peço que livre eles do mal. Jesus Cristo falou que não tiraria nós do mundo, mas que livraria do mal, é uma promessa que você vai caminhar de glória em glória. É uma promessa, eu quero que os pais, eu só peço que você tire eles, livre eles do mal, porque nós vamos ter que enfrentar o mal. Como diz lá em Salmos, nós vamos passar pelo meio dos escarnecedores, nós não vamos nos assentar, mas nós vamos ter que passar pelo meio dos escarnecedores. E hoje, Jesus Cristo não está sendo escarnecido em mídia. Hoje você abre, você liga uma televisão, Jesus Cristo está sendo escarnecido. Você pega aí pela internet, Jesus Cristo está sendo escarnecido. Só que há uma diferença muito grande para aqueles que escarnecem e não conhecem Jesus, e para aqueles que conhecem. Porque em Hebreus fala assim, aqueles que provaram nós, aqueles que provaram os dons celestiais da boa palavra e recaírem, crucificam o Filho de Deus e coloca ele ao vitupério, a vergonha. Por que coloca a vergonha? Vocês imaginem o tamanho do peso espiritual que o pastor Luiz vai carregar se um dia ele sair da presença de Deus. Eu vou dar um exemplo assim, de coisas que era terrível para minha vida, que eu padeci muito com isso. Está lá parado num bar, bêbado, bebendo à vontade, achando que aquilo tudo é natural. E o que, que vai ser? Como que Jesus vai ser visto através da minha vida com aqueles que me conhecem, aqueles que conhecem e sabem a minha caminhada com Cristo? Eu coloco ele à vergonha de novo. Sabe o que aquela pessoa vai dizer? Como muitos disseram, está vendo? Isso era tudo fogo de palha. Está vendo? Esse negócio de igreja aí não é nada, não. Olha lá, estava lá na igreja, hoje já está aí. Ó. Isso não quer dizer nada. Isso não tem valor algum. Por quê? Porque ele demonstra valor, ele teve lá dentro e saiu. Ele teve com Jesus e abandonou Jesus. Qual o valor que tem? Jesus é colocado à vergonha, mais uma vez. Eu crucifico o Filho de Deus. Coloco ele na cruz, ao vitupério, à vergonha de novo. Então é muito sério o compromisso do crente, do Filho de Deus, em ter ele como exemplo e não fazer a vontade dele. A Bíblia diz que coloca ele à vergonha novamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu queria estar chamando o grupo de louvor. Jesus foi obediente, se humilhou. Jesus foi rejeitado. Jesus foi zombado, traído, julgado como um malfeitor. Jesus foi colocado naquela cruz no meio de malfeitores. E nem por isso, hoje Jesus, ele foi diminuído diante de Deus e diante da sua igreja. Pelo contrário, Jesus nos resgatou, Jesus sofreu tudo isso por mim e por você. Talvez nós, em determinado tempo da vida ou situações, nós não aceitamos uma calúnia. É ou não é verdade? É tão difícil você aceitar uma calúnia, uma mentira? Falar algo de você, que aquilo que você não fez, é tão difícil? Ou te colocar em situações que você acha que não vai conseguir passar, ou está difícil para você, que você não merecia aquela situação? Jesus Cristo passou pela morte de cruz como um malfeitor, sem dever nada. Santo, santo, santo. Nunca pecou. Ele foi como um cordeiro mudo para aquela cruz, sem reclamar de nada. Sabe o que é uma pessoa levar a chicotada, ser cuspido, ser humilhado e não falar nada, não reclamar? Quem de nós faria isso, irmão? Quem teria capacidade de fazer isso? Meu irmão, a gente não aguenta uma fechada no trânsito. É ou não é verdade? A gente não aguenta uma fechada de bicicleta até. Jesus Cristo, ele foi humilhado. Ele se humilhou. Ele recebeu todos aqueles açoites para que a gente tivesse vida. E ele fala vida em abundância. Vida com Cristo. Vida eterna. Amém? Então, que o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, seja sempre esse exemplo, mas no sentido de segui-lo, de fazer a vontade dele. Não somente crer, mas padecer se necessário for, por amor ao Evangelho. Amém? Nós vamos estar louvando ao Senhor e depois a gente vai estar orando. Mas eu quero que o Espírito Santo comece a trabalhar no seu coração a questão em relação à obediência, a ser servo, se humilhar. Há uma passagem da palavra de Deus que nos ensina que antigamente os servos tinham seus senhores. Vamos usar um termo para que a gente possa entender. Os donos de fazenda, tinham na época dos escravos, tinham seus escravos, tinham seus servos. E existia um tempo de escravidão para aquele servo. Trabalhar sem receber nada. Ele só tinha o alimento e o que dormir. Posso nem dizer que tipo de alimento que ele tinha, mas ele tinha isso. Esse era o pagamento dele. Tem um lugar para dormir, para deitar e para comer. E eram assim os servos, os escravos. E existia um tempo de escravidão para ele, determinado por lei. Se aquele escravo chegasse naquele determinado tempo da lei, ele tinha que ser solto. Ele não podia ser mais escravo, ele tinha que ser liberto. Já venceu o tempo de escravo dele. E já ouviram falar no escravo da orelha furada? Quantos já ouviram falar no escravo da orelha furada? Muitos desses escravos, desses servos, eles tinham tanto apego e eram tão bem tratados pelo seu senhor, entendiam o seu senhor, eram, vamos assim dizer, amavam os seus senhores. Que quando vencia o tempo da escravidão, ele não queria ir embora, mas ele tinha que ir, era lei, ele tinha que cumprir a lei, ele tinha que ir embora. Então o que tinha que ser feito? Pegava esse escravo, colocava a orelha dele no batente da porta, furava-se a orelha dele, por isso a palavra de o servo da orelha furada. E todos que olhavam para ele, que tinha aquela orelha furada, mesmo estando com o seu senhor, já vencendo o seu tempo, falava: esse é um escravo da orelha furada, ele está por amor, ele não está mais por obrigação não. Não é a lei que prende ele mais. Não é a lei que segura ele mais. O que segura ele agora é o amor pelo seu Senhor. É a dedicação pelo seu Senhor. E eu peço em nome de Jesus que nós sejamos um escravo da orelha furada. Nós não estamos com Jesus por obrigação. Nós não estamos por necessidade. Nós estamos porque amamos o nosso Senhor. E que todos vejam isso em nós. Que todos vejam que nós somos escravos da orelha furada. Por que você está naquela igreja? Porque eu amo Jesus. Por que você vive assim? Por que você mudou? O que tem na tua vida? Porque eu tenho Jesus e eu amo Jesus. Aleluia. Eu sou um escravo da orelha furada, eu não largo dele. Eu estou com ele agora porque eu amo ele. Amém? Vamos adorar o Senhor?